também leva algumas questões, né? Também tem espaço para isso. Tem questão de gênero, tem questão de protagonismo, tem questão de futuro, tem. Mas não é isso, né? Isso é reduzir um assunto que é complexo demais.
Não,
né?
É só isso.
Não,
né?
É só isso.
Isso tá ali porque as mulheres estão na frente da cena, né? O feminino tá em evidência e a gente pegou, né, esse assunto, mas a gente resolveu ampliar. Por isso que o feminino também a gente trouxe para o planeta, é a nossa mãe, é a nossa casa, né? Então esse cuidar, o cuidar é feminino, e a gente vai estar falando de cuidado, a gente quer trazer, não é, a reflexão, trazer a memória de todo mundo, essa ternura, essa consideração, essa recepção que a gente precisa evocar nesse mundo tão polarizado, tão tenso, né? Então acho que o feminino entra aí, como essa energia que a gente está querendo lembrar, olha gente, bora evocar o feminino na gente, bora se cuidar, bora se irmanar, não é? Então acho que essa energia que a gente está puxando aqui nessa edição da Aldeia.
Bem bacana, olha só, quem quiser participar conosco na live do Facebook, corre lá, já mencionei, né? facebook.com/RedeTuaRádio. Lembrando que a 7ª edição da Aldeia Sesc começou ontem, hoje tem programação e entre tantas possibilidades, são mais de 50 atrações diferentes em 5 dias, com muitos shows, com, digamos assim, vários espaços de conversação com a comunidade nessa proposta. Não é só no Sesc, tem escolas, tem distritos, né? Tem aqui no palco da Praça da Bandeira, que infelizmente o tempo não está ajudando muito, mas não importa, independente do tempo, o feminino está ali também, circulando, conversando com as pessoas em várias possibilidades, e em grandes shows. No domingo, Estação Férrea, e no sábado, que é para onde eu quero te chamar, Nivaldo, no sábado é um espaço de bastante diálogo e reflexão sobre essa questão do feminino, né? Vai ser o dia do Sesc, o dia do espaço da estrutura do Sesc. Então, todo mundo convidado, não só para se inscrever, mas para ir, né? Viver esse espaço de Caxias do Sul, viver a própria aldeia, assumir a própria identidade. E eu estou te pegando aqui no programa de hoje como dois olhares diferentes, né? O curador, a pessoa que o Sesc chamou para fazer um embasamento teórico, né? Para poder fazer uma costura de um roteiro com as atrações e o tema. Então, o Nivaldo é um parceiro nessa iniciativa do Sesc. O Sesc foi se subsidiar já contigo, mas você também é protagonista em uma dessas ações reflexivas, que é um sarau, que acontece no sábado também. Então eu queria te chamar para falar sobre esses dois olhares que a mesma pessoa teve que ter para essa proposta, né, da celebração do feminino.
Tá certo. Foi ali por junho, não é, que as gurias, a Luciana Estelo, a Daiane Lusa, não é, e a Cláudia Melani me convidaram para bater esse papo, eu nem sabia o que era. E aí elas exatamente me propuseram, né, de tipo, a gente queria que tu fosse curador da aldeia, que eu adoro, não é, enfim, todos os anos, programação sempre excelente, e essa programação temática, né, que é uma excelente cartola para você fazer uma confluência de olhares. E esse ano, então, elas diziam que desde o ano passado quiseram trabalhar o feminino. O ano passado foi o tema, foi o negro, que foi oportuníssimo. E aí o feminino. E aí coincidiu que é um assunto que eu me interesso, né? E eu tava lendo um livro na hora. Então você não tem como, né? Sabe? Quando você entra na sintonia, você tá lendo sobre o assunto, vai lá e o assunto é esse. Senão eu tenho que estar aqui, tenho que estar junto. Então foi irrecusável o convite. Então a partir do tema, né? A gente começou a discutir. Disse assim, vamos abrir isso, né? Abrir para esse feminino mais amplo. Também trazer a referência à terra, à mãe, como essa memória. Então, ali mesmo, a gente já decidiu esses três eixos de abordagem do feminino que estão sendo contemplados na programação. Então, eu, a partir dessa conversa, desses ajustes de eixos, né, de abordagem, eu propus uma série de eventos, né, que cobrissem todas as formas de arte, da fotografia ao cinema, à literatura, ao teatro, à música, né, as conversas, né, e elas então foram, né, definindo, estruturando ali. E aí um desses temas era exatamente esse sarau que eu tinha proposto, ainda sem saber quem ia fazer, né, mas assim, ah, eu não vou aguentar, não é, ficar somente aqui na cozinha, bolando, acho que eu vou querer também fazer alguma coisa. Então eu disse assim, não, eu abraço o sarau, o parceirão Dan Ferretti, já fizemos muitos saraus juntos, então tem uma trilha sonora escolhida a dedo, bem pertinente ali com o assunto.
Que é uma marca dos dois, né? O Dan, esse trabalho também de curadoria da MPB, da música popular,
sim,
brasileira.
Sim, a gente funciona junto, já fizemos
bem,
muita,
né,
coisa junto. Então passei para ele o repertório, que vai ser maravilhoso, e o sarau chama No Colo da Mãe Natureza. Para pegar exatamente isso, a gente vê como é que a terra nos acolhe, nos abriga e o que é que a gente está fazendo com ela, onde é que a gente tem que despertar para esse cuidado com essa mãe primordial, né? Com esse nosso chão, com essa nossa matriz do alimento, do clima, daquilo que nos acolhe. Então, a abordagem vai ser... Eu sou jornalista, então vai ser bem em cima do noticiário. Então, tem temas bem pertinentes. Se a gente olhar assim, o meio ambiente não sai da pauta, né? Todo dia acontece algum tipo de evento, infelizmente ruim. Eu estou usando também um evento bem interessante que aconteceu recente, que foi no Sínodo do Vaticano, o tema da Amazônia, né? O tema da Amazônia. E lá teve um episódio que tinham as estátuas da Pachamama, que é uma divindade antiga, né? Mas hoje em dia, tipo, é um símbolo, não é? Da mãe terra, que é um tema universal também. A gente tem na nossa cultura essa referência
que
também.
Que remete à ancestralidade.
Exato, né? Exatamente. É a imagem simbólica da terra. Isso não tem nada a ver com religião. Mas, enfim, todo mundo acho que ficou sabendo. Tinham imagens da Pachamama numa igreja lá do Vaticano e essas imagens foram roubadas e atiradas no Rio Tibre. E aí gerou um mal-estar, enfim, depois foram recuperadas, o Papa pediu perdão, não é? Pelo ato que nem foi dele, né? Mas ele foi assim super... Não, estamos aqui para respeitar esse símbolo, são imagens desse feminino, então não se trata mais de uma coisa religiosa, de um dogma, da gente está trabalhando numa leitura simbólica para falar disso que é o nosso chão, que é o nosso ventre protetor, né? Então, a partir dessas notícias, eu traçar uma reflexão em cima, desde Gaia, desde que foi a Pachamama, dessas divindades que eram encarregadas de cuidar da terra, do clima na antiguidade, para a gente ver assim, que mensagem a gente carrega dessa tradição que possa nos ser útil hoje, para a gente poder alertar para o cuidar do planeta, para a gente não judiar dele, né? Que tipo, é a nossa casa, né? É a mãe maior, é a mãe simbólica. Então, o sarau vai passar por aí, entremeado com música, não é? De uma forma bem descontraída, para a gente trazer essa reflexão. Então, de uma forma bem lúdica, vai acontecer na sala de TV, no sábado, às 5h30. É só chegar.
Não precisa inscrição prévia, né?
Não, acho que vai caber. Todo mundo é coração de mãe, né? O clima é feminino, a gente se acolhe, a gente se senta junto.
E não deixe de ir, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, cabe todo mundo, parece que tem muito... Não, vai, não importa, né?
É descontraído, é pra gente fazer essa reflexão bem gostosa, bem lúdica também.
Agora, Nivaldo, a gente explicou um pouquinho essa tua atividade do sarau, que ela vem numa culminância de tudo que acontece no sábado. Talvez o sábado, né, dentro da programação da Aldeia Sesc, seja o dia mais reflexivo sobre essa questão do feminino, né? De entender por vários vieses essa possibilidade simbólica, o real, ou prática, ou contemporânea, ou histórica, não importa, né? Vai começar, tudo vai começar no sábado, só para o pessoal entender que o Nivaldo, ele não dá ponto sem nó, viu, gente? Tudo tem uma costura, e como ele foi o curador aqui, tem uma costura de início, meio e fim, tem o apogeu com o sarau. Eu vou, então, agora fazer o inverso, né? Vou lá no início da programação, no sábado, às 8h30 da manhã, tem um passeio guiado, né? Um passeio gratuito, vai ter micro-ônibus. Gente, se inscreva para isso, porque é sensacional.
Maravilhoso.
Na trilha do feminino, né?
Que é uma narrativa, até só abrindo mais um pouco aqui do tema, né, que a gente sintetizou na trilha do feminino, é um passeio histórico, né, cheio de referência da história de Caxias, mas onde mulheres tiveram protagonismo, não é? Então, a Bea Pinheiro Machado, excelente, ela vai estar de guia, contando histórias. Então, vai envolver o Mato Sartori, a chegada dos imigrantes, a terra, a araucária, depois vai para o Museu Gazola, a história das mulheres na indústria, resgatar a história da explosão ali na época da Segunda
mulheres
Guerra.
Mulheres morreram, né? Ali, né?
A Gígia Bandeira ali no Eberli, a Praça Dante, depois as Damas de Caridade do Hospital Pompeia. São narrativas da história de Caxias que estão presentes ainda no território aí, que tem a mulher como protagonista. Por isso que na trilha do feminino é isso, é você ir atrás um pouco de como é que as mulheres ajudaram a construir isso aqui. Então, com deslocamento, com micro-ônibus, com a guia Bea, né? Então, imperdível isso daí. Só que aqui tem que se inscrever, porque as vagas são limitadas.
Corre, né? Pessoal, corre, se inscreve, começa às 8h30 da manhã, são apenas 25 vagas, é número limitado, número para se inscrever ou para tomar informações é 3209-8250. Isso começa o dia, né? É uma ideia ali de início. Aí vem a roda das deusas, até Nivaldo aqui, a gente não precisa entrar tanto, porque são entrevistas que vai ter amanhã, já vou dar spoiler aqui.
A Bete, né?
A Bete, e na sequência vai ter com a Milena Luquezzi amanhã também, mas eles têm um briefingzinho, uma ideia de costura de curadoria. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa costura.
Aqui nessa Roda das Deusas, a gente entrou até com um trabalho que a Beth já desenvolve, mas eu tinha pensado exatamente da gente perceber as nuances do feminino. que é uma personalidade complexa. A gente tem a mãe, a amante, não é? A mulher, para dar conta disso e perceber que sempre se teve uma narrativa mítica que deu conta disso. A gente tinha a deusa que era a grande mãe, mas a gente tinha também a amante ali, a gente tinha a deusa da terra. Essas jurisdições femininas tiveram representações míticas. De novo, eu ressalto, não tem nada a ver com religião, a gente está usando a mitologia como ilustrações desse simbólico psicológico que é nosso. Então a Beth já tem um trabalho sobre isso, com aromaterapia, ela vai falar melhor disso amanhã. É um trabalho que quem já fez é encantador, não é? É prático, é de tomar contato com essas imagens, de reconhecer elas dentro de si como facetas pessoais.
Se apropriar delas.
É, também, não é? Para se conhecer melhor. Então a abordagem é por aí. E a Milena Luqueza, ela já tem também um trabalho, não é? Para guiar, orientar casais que estão nesse processo, né, de querem ter um filho ou já estão no próprio, na gestação. A experiência tão crucial do feminino, das mais mágicas, né, que é o tema até da exposição fotográfica que já está lá no Sesc, a gestação, não é, o parir, o gerar um outro
que
ser.
Que é lindo, gente, o Clube do Fotógrafo arrasou.
É,
né,
está emocionante.
Está emocionante.
Então a Milena vai falar sobre isso, que ela trabalha direto com isso, né? Então falar desse rito de passagem fundamental da transformação da mulher, que é o parto. Lógico que vai envolver também os pais, jovens pais, ou até os casais que queiram ter os filhos, para já conhecer um pouco melhor como lidar com essa experiência.
E as novas relações que a gente tem que reconhecer também, né? Os núcleos familiares que mudaram. Nivaldo, a gente falou muito sobre a questão do feminino, lembrando sempre que os homens estão incluídos nessa programação,
claro,
óbvio, né?
É o que eu falei, assim, não é uma programação sexista. A gente está homenageando elas pelo protagonismo delas, né? Pelas mensagens que as mulheres estão trazendo. Mas, como eu disse, a gente está trazendo, antes de mais nada, uma evocação do feminino como uma emoção que é universal, de homens e mulheres, como uma faceta da identidade de cada um. A ação é masculina, o dia é yang, o yin e o yang, né? Mas a gente precisa do yin, aquele símbolo lá oriental, não é? Do yin e do yang, equilibradinhos, né? A gente exalta muito o correr atrás, o fazer, o brigar, o competir, mas se a gente não tiver essa recepção, esse cuidado, esse zelo que pertence ao lado feminino, a gente não tem um equilíbrio.
Claro, a força do sol, mas também a sutileza da lua, né?
A gente tem que ter a noite aí no meio. Verdade. Então a gente está querendo trazer para o homem e para a mulher essa reflexão daquilo que a gente também precisa sentir, viver, experimentar como energias femininas. Né?
Muito bom. Depois vai ter ali uma costura com apresentações, não vou ficar aqui destacando todos, porque senão eu não vou falar aquilo que eu preciso falar, mas duas grandes mesas, né, bate-papos que acontecem na sala de TV, no mesmo espaço do Sarau, né, então esses encontros reflexivos sobre a questão do feminino no sábado, eles acontecem sempre na sala de TV. No primeiro momento de manhã, com um grupo, né, de jornalistas, escritoras, gente que faz a cena sobre bruxas, guerreiras, loucas e santas. Ontem nós conversamos com a Adriana Antunes aqui nesse programa sobre isso, a entrevista está disponível no site, Nivaldo, e logo às 14h, afinal, o que querem as mulheres, né? Vai ter a minha mediação, já convido todo mundo para estar lá também. E a participação maravilhosa, né? Maragnífica, para a gente dizer assim, das super escritoras, a Natália Polesso, a Elô Bassichetti, a Ana Mariano, que é de Porto Alegre, a jornalista Sandra Cecília Peradeles, que além de ser DJ também, de ser jornalista, de ser mãe, né? E de alguém que agora está cozinhando também com afeto. Ou seja, vai ser incrível, né?
É, mulheres modernas, não é? Aí é que tem essa coisa, essa discussão mais contemporânea. Que tipo assim, o feminismo está aqui, mas ele também está aberto, não é? Ele está onde é que cada um tem que reconhecer. A primeira mesa aí, bruxas, guerreiras, loucas e santas, é abordar talvez essas figuras estigmatizadas, não é? Que coube as mulheres no decorrer da história patriarcal. Né, onde é, por que que uma mulher é bruxa, o que é que ela expressa que contraria talvez uma ordem vigente. A guerreira, a batalhadora, não é? A mulher selvagem. A gente ter, então, a abordagem disso daí por pessoas que também conhecem
que
a Rose.
Que foi coibida durante muito tempo.
Claro.
A gente tem que reconhecer isso
também,
né? A
ideia aqui, né? A gente vê onde é que essas imagens estão sendo resgatadas. Eu estava até me dando conta que, por exemplo, a Joana d'Arc, ela viveu essas quatro pessoas recaíram sobre
isso,
ela.
Né?
Foi queimada como bruxa, né? Foi uma guerreira que comandou o exército, foi tida como louca e depois virou santa. Então, a gente perceber, assim, é uma discussão à luz da história e desses papéis. Não somente como estigma, mas como a mulher está se apropriando disso como empoderamento. E a mesa da tarde, que a gente parte dessa frase famosa do Freud, pai da psicanálise, que diz, afinal, o que querem as mulheres? Para a gente ver o que querem as mulheres do século XXI. e ao mesmo tempo são mulheres escolhidas a dedo, você está no meio também, não é?
Obrigada.
Que tem uma palavra, tem um discurso hoje, elas escrevem ou são jornalistas, né? Então a gente perceber como é que está a fala, a dicção da mulher, a inserção dos seus discursos e ao mesmo tempo esses quereres, não é? O que querem elas como desejo, o masculino e o feminino, que diferença existe sobre isso, que olhar a gente tem sobre esse feminino. Então, a gente vai poder ter uma discussão muito antenada, né, muito contemporânea aqui também, né, nesse sábado.
Aliás, a gente fez aqui a programação reversa, né, só para o pessoal entender como se constrói o trabalho de curadoria do Nivaldo, né, para entender o início, né, a construção nesses debates todos, nesses encontros, com as costuras do meio, com apresentações artísticas, e fecha com o sarau, né, no sábado tem esse diálogo com o sarau, que novamente aquilo que você vinha explicando, que é musical, né?
Então, é um discurso isso. Que a gente está falando, né, sobre o cuidado, sobre ecologia, sobre a terra, não é?
Exatamente.
Sobre a preservação do meio ambiente, mas ele não vai estar ali inflamado, brigando. Vamos estar falando de coisas contundentes, mas dentro de uma linguagem lúdica, de entretenimento, de música, não é? De imagens também. Então, esse tema perpassa, não é? Porque o tema da maioria dos shows, não é? Foram escolhidos também. No domingo vai ter o show da Loma Pereira, cantora, né, do nativismo, da história do Rio Grande do Sul, maravilhosa. E ela mesma, a partir desse tema, ela criou esse espetáculo Terra Mãe. Então vai ser meio inédito, ela criou para a aldeia Sesc,
poxa,
né? Falando da terra, da querência. O Rio Grande do Sul tem uma relação muito forte com a terra, né? Então a Loma vai estar resgatando isso. Então o pessoal
já
aí...
Já tinha
a
Ana Terra, né?
É, tanto do tradicionalismo, do nativismo, a Loma vai estar aqui também para representar esse segmento do amor à terra em canções belíssimas do cancioneiro gaúcho e brasileiro, né? Também nesse protagonismo feminino moderno, a gente tem um show no domingo, mais no final da tarde, que é o Rock Mulher, não é? Tita Saquete e Fran Duarte, divas da nossa cultura, e elas vão estar aí com um repertório também matador da presença da mulher no rock, não é? De onde é que ela transgrediu, onde é que ela mexeu com a parada de sucesso aí, com o comportamento. Então a gente está indo desde o mais delicado, que é a exposição, por exemplo, que abre no sábado, Nossa Senhora de Todos os Nomes, da gente falar desse feminino sagrado. A música que a gente escutou no começo aí do novo disco da Gal Costa fala disso, né? Quando eu tô triste, eu pego a fotografia da minha mãe e evoca uma alegria, uma conexão, uma proteção, e eu vou rezar aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Então fala dessa sacralização da mãe. Esse tema está sendo trabalhado no Nossa Senhora de Todos os Nomes. Não é uma leitura religiosa, a gente está pegando essa versatilidade das formas como Nossa Senhora é retratada no mundo católico, né? Com cores, com nomes, não é? Com regionalidades, para falar dessa universalidade da figura da mãe. Não é? Mostrando ali que tipo, é uma coisa tão sagrada na nossa cultura que quer ver a agressão máxima você xingar a mãe de alguém. Você pode xingar a pessoa, e tudo bem, agora não xinga a mãe não, senão dá briga.
Pior.
Então é isso que a gente quer abordar, para a gente falar assim, o que é esse sagrado que a gente precisa resgatar dentro da gente, que eu falei no começo. É respeito, é cuidado, é zelo, é união, não é? É parceria, é o que a mãe evoca, é o que esse feminino evoca, que a gente precisa resgatar e não perder de vista.
Muito legal. Nival, tem tanta coisa, a gente não vai conseguir esmiuçar, obviamente, todos os detalhes da programação, mas se informa, viu? Participa, curte, sábado e domingo é realmente imperdível, tem muitos shows que acontecem, já hoje tem um show imperdível, mas já soube que os ingressos estão lotados.
As Bahias e a Cozinha Mineira tá esgotada.
Esgotou, então vai se aprumando. Agora, pra gente fechar essa entrevista, Nivaldo, eu não posso deixar ir embora sem falar sobre essa questão também, falamos da regionalidade, né? Vai ter um momento de roda de chimarrão e você trouxe os nomes, né? Deu nome.
Sim, foi, essa
foi um trabalho
é
de
ótimo.
Pesquisa. Conta pra gente.
É, como vai ter uma roda de chimarrão também ali, né? A erva gratuita, enfim, você inserir na cultura local, até porque a maior parte dessa aldeia Sesc são com artistas locais, né? O Sesc hoje é tem o papel mais importante na cultura brasileira, com essa deficiência que está acontecendo nos governos em todas as instâncias, né, que a cultura, se depender disso, não vai bem. O Sesc tem sido essa retaguarda. Então, essa regionalidade, né, a maioria dos artistas envolvidos aqui são de Caxias do Sul e região, né, e vai ter essa roda de chimarrão, e aí eu lembrei, né, que tipo, a mitologia guarani, que tem o chimarrão, né? O chimarrão é a herança dos guaranis, é um ícone da cultura gaúcha que veio dos guaranis. E eles tinham a deusa do chimarrão, chamada Kaá Yari, não é? Que era uma divindade que recebeu do próprio deus Tupã essa erva sagrada ela cuidava de um pai muito fraco, enfim, ela teria hospedado um emissário de Tupã, do deus dos Guaranis, e em retribuição, o cuidado que ela teve, não é, com o hóspede, enfim, o Tupã deu de presente essa erva. E o pai, então, pôde recuperar suas forças e seguir a tribo que eles tinham ficado para trás, porque ele estava muito fraco. Então, a erva mate tem essa divindade protetora, a Kaiari. Então, é uma forma também de a gente estar resgatando esse feminino mítico da cultura local que pouca gente conhece. Então, quando a gente toma um bom chimarrão ali naquele rito diário, né, de alguma forma, a gente, olha, lá atrás isso carrega uma história que tem a simbologia do feminino, né, também.
Maravilhosa, a história é ótima, né? Lembrei de uma ouvinte nossa, todos os dias ela manda uma cuia de chimarrão e eu babo aqui, porque é lindo de ver o jeito que ela prepara, o cuidado, o esbeiro, que é uma coisa também do feminino. A Mari Rec, lembrei de você nessa hora, viu? Lembra que tem aí toda uma tradição feminina quando a gente toma um chimarrão também. Nivaldo, eu preciso encerrar o programa, essa parte aqui do programa, porque eu já venci meus tempos, mas te agradecer e para fechar, que você deixe não só um convite, o convite já está feito, né? Mas a importância que tem esse contexto que a gente está vivendo e a aldeia. A gente falou muito de um contexto simbólico geral e ele é válido, ele é legítimo, mas a gente reforçar isso na nossa aldeia. Quando a gente fala em aldeia, é isso, é a própria identidade de um povo, né?
Exato. A necessidade de a gente resgatar essas identidades regionais e a gente discutir os temas contemporâneos que são mundiais, né? Os temas que estão discutidos são mundiais. Mas a gente está discutindo com um olhar regional, com pessoas daqui, com o nosso sotaque, com as nossas dicções. Essa é a importância da aldeia. É uma aldeia global, não é? Ela reflete o mundo, mas reflete com a sua cara, com o seu jeito, com a sua identidade.
Com a sua fala.
Então, por isso que tem esses resgates. Quando a gente traz uma caiari, eu estou resgatando algo que é só daqui, mas que está falando de um tema universal, desse feminino que acolhe, que hospeda, né, que cuida, que é universal. Então, de novo, resgatar esse feminino, que ele é curativo. As mulheres estão vindo porque o mundo está precisando ser curado, cuidado, zelado. Se deixar com a energia yang masculina, a gente vai se destruir daqui a pouco. Com a polarização, um contra o outro, domínio, destruição, ganância, o planeta não vai longe, a humanidade vai junto na destruição. Então, protagonismo já para elas. Vamos aprender com as mulheres, vamos resgatar esses temas, cada homem e cada mulher. E juntos a gente fazer uma aldeia e um planeta melhores.
O mundo precisa de colo.
Colo, é isso que a gente está trazendo à cena aqui.
Nivaldo, obrigada, viu?
Obrigado eu também.
Obrigado do